Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje eu vou falar sobre uma figura de grande relevância na história da literatura romântica. Vou falar de Sardanápalo, o último rei da Síria, que teve a sua vida e seu legado romantizado e ficcionalizado pelo autor grego Ctesias na sua obra Pérsica, e depois, posteriormente, teve a sua vida ficcionalizada e romantizada pelo autor Lord Byron. Especialmente eu vou falar sobre ele. Mas quem é Sardanápalo? É bom pontuar aqui, antes de tudo, que Sardanápalo não é exatamente uma figura histórica, mas ele é identificado como uma. O último rei da Síria, conhecido historicamente, se chamava Assurbanipal, e suas características comportamentais divergem da sua fama difundida por meio da figura de Sardanápalo. Segundo os escritos de Ctesias, Sardanápalo teria vivido no século 7 a.C. e é retratado como uma figura decadente, que passou a vida em autoindulgência e morreu numa orgia de destruição. Sardanápalo é o que podemos chamar de um guerreiro hedonista. Ele vestia roupas femininas, usava maquiagem e tinha muitas concubinas. Se relacionava tanto com homens, eunucos, escravizados, quanto mulheres. Ele escreveu o próprio epitáfio, onde dizia que o prazer físico é o único propósito na vida. O seu estilo de vida impúdico e pecaminoso causou insatisfação no Império Assírio, que levou a uma conspiração contra ele. E essa conspiração reuniu tanto os próprios assírios, quanto persas, babilônios e algumas tribos arianas. Pouco se sabe das formas oficiais da história a respeito dessa aliança, mas tudo indica que há uma forte presença do nacionalismo babilônio, que queria transferir a capital do Império de Nínive para Babilônia. E o Sardanápalo era contra isso. A aliança de assírios conspiradores se deu com os babilônios, que encabeçavam as revoltas e agregavam em seu corpo revoltoso caldeus, elamitas, árabes e suteanos. Ou seja, o Sardanápalo lhe desagradou muita gente. Por que eu falei que ele era um guerreiro hedonista? Diferente do hedonista dos dias atuais, Sardanápalo não fugia aos combates e envolveu-se pessoalmente neles, repelindo várias vezes os rebeldes. No entanto, nunca conseguiu derrotá-los. A sua vida era alternada entre combates contra rebeldes e uma vida de excessos. Sua psique era uma comunhão de Ares com Dioniso, e sua morte não poderia ser descrita sem o devido matrimônio desses arquétipos. Vou contar um pouco sobre a morte de Sardanápalo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Cercado por seus inimigos em Nínive, depois de uma batalha violenta e perdida, Sardanápalo mandou construir uma pira funerária onde empilhou todo o seu tesouro, jogou todos os seus eunucos e suas concubinas no fogo, né, seus escravos sexuais no fogo, e depois se jogou junto com eles, morrendo com eles, né? A figura de Sardanápalo parou como um espectro na mente do poeta inglês Lord Byron, que escreveu em 1821 uma peça teatral para ele, chamada Sardanápalo. A relação de Byron com Sardanápalo parece bem óbvia. Trata-se de um sujeito que ficou parcialmente conhecido por uma vida sexual escandalosa e extravagante. Byron era bissexual, se tem essa ideia. E também ele teve relações com a sua própria irmã, né? E a poesia do Byron não comunga exatamente com a posição híbrida de Ares e Dionísios, que se une simbioticamente à figura de Sardanápalo, como eu disse, né, o guerreiro hedonista. A sua posição sugere mais um conflito entre o libertino, como parte sincera da sua personalidade, e o guerreiro, como uma sugestão imposta ao seu cargo como chefe de uma grande nação. Sardanápalo, na verdade, o Sardanápalo de Byron, né, ele canta nostalgicamente uma realeza mais campestre, mais simples e primitiva. Um trecho aqui do poema de Byron. Seria como soberanos, reis pastores de tempos antigos, que não conheciam gemas mais brilhantes que as grinaldas de verão, e nenhum só triunfo que fosse motivo de lágrimas. A gente percebe aqui que isso já reforça ao leitor o caráter anticitadino típico do próprio romantismo. do qual Byron é um poeta romântico, né? Como sabemos, o romantismo é uma oposição sistemática ao iluminismo que via na cidade, ou seja, no ambiente urbano, o triunfo do racionalismo renascentista. A cidade urbana, para os iluministas, era o cenário solar, que expressava um locus amenus, em contraposição ao locus horrendus da natureza romântica e rural. Por isso, os românticos contrapõem com tanta intensidade a clareza do dia e as trevas noturnas de sua preferência. O ambiente urbano é um ambiente rural, e no caso de Sardanápalo, a grande civilização solar assíria com a miudez orgânica de uma tradição campesina. Como eu disse no meio desse podcast, existe uma ambiguidade sexual em Sardanápalo, que atraía o próprio Byron, que também era sexualmente dual. Salemines, que é o seu cunhado na peça de Byron, ele percebia o gestual feminado do seu mestre no brilho das pedras preciosas que ele usava, como se fosse uma moça. Byron descreve, enfatizando essa dualidade, usando expressões como Man Queen, né, ou seja, o Homem Rainha, ou She King, ou Ela Rei, né, digamos assim. A sua delicadeza, os seus gostos extravagantes, sua vaidade reforçam muito o seu caráter feminino. Mas quando o mesmo se vê numa situação de combate, o seu caráter masculino, né, sua valorosa atuação viril é sublinhada. O ideal romântico de Byron aqui não é representado numa figura híbrida de andrógino, mas numa figura que é homem e mulher em seus extremos. Sardanápalo é extremamente masculino em sua masculinidade e extremamente feminino em sua feminilidade. Se somados o primeiro e o segundo estágio da personagem no poema de Byron, nós notamos um rei que vive em meio ao vício e à indignidade na fraqueza da sua sensualidade carnal, no narcisismo das suas sensações, mas que no fim, ao fim, é capaz de atos de grande bravura, como a sua autoimolação. A sua autoimolação na pira de fogo que eu mencionei no começo, junto com seus tesouros e suas concubinas, seus escravos sexuais, né? É o derradeiro ato de heroísmo do protagonista byroniano. É como se fosse um sacrifício cristão pervertido numa união de erotismo e morte, como se o mesmo marchasse orgulhoso para o inferno como um mártir do pecado. Bem, essa é a história de Sardanápalo. Espero que vocês tenham gostado. É um podcast um pouco diferente. Não abri com a tradicional música, né, que vocês conhecem dos outros episódios, se vocês ouviram. O que vocês estão ouvindo aqui é uma composição de Liszt, do pianista, né, sobre a peça Sardanápalo, de Lord Byron. Trata-se de uma ópera, como vocês podem notar, mas é uma ópera inacabada. Liszt trabalhou no projeto de forma intermitente entre 1845 e 1852, declarando-o bem no caminho para a conclusão, mas ele parou de trabalhar posteriormente. É uma peça que o próprio Liszt desistiu. Então fiquem um pouco ainda com a peça Sardanápalo, né, de Liszt, e fiquem com Deus.